chegar a 10 mil assinaturas para ter um ato lindo lá em outubro no, na Praça da Piedade pela reparação histórica dessa história que é Canudos e da Guerra de Canudos, a gente vai assinar também junto com você, que está aí do outro lado. A gente vai procurar através do Canudos Memória Eterna, de todo o Instagram que fala sobre isso, a gente vai chegar lá em Antônio Olavo e dizer como é que faz para eu também dar a minha assinatura, para eu também colaborar com isso demais, né, gente? Deixa eu jogar a câmera de volta aqui para Antônio Olavo, que é nosso entrevistado de hoje, está dando aula para a gente aqui. Vamos ver se ele já entrou em quadro. Quem está no YouTube está acompanhando tudo. Quem não está, não sabe o que é. Olha aí, eu. Aí o moço. Antônio Olavo, me fale, quando Antônio Conselheiro morre, né, que é em setembro de 1897, não é isso?
Isso.
Ele vai embora em 1897, ali em setembro, mas a guerra ainda continua, né?
Continua mais alguns dias. Já estava no final e a exaustão era plena já, a cidade praticamente destruída, mas a resistência, é por isso que tem essa frase tão famosa, né, que Canudos não se rendeu. Houve uma tentativa até de Antônio Beatinho de entregar alguns combatentes que não aceitaram essa negociação, apenas algumas mulheres e crianças que foram entregues ao exército.
Tá.
Mas os homens combatentes, como regra, resistiram até o final. Mas teve muita gente que fugiu antes do cerco final.
Tá.
E teve muitas crianças também que foram aprisionadas. O exército fez uma quantidade muito grande de prisioneiros. As crianças e as mulheres foram entregues a um órgão que se criou aqui na Bahia, chamado Comitê Patriótico da Bahia. Era coordenado por Lelis Piedade, que no primeiro momento o objetivo era apoiar viúvas dos soldados e órfãos dos soldados.
Tá.
Quando Lelis Piedade vai para o sertão, ele percebe as atrocidades com que os soldados e oficiais estavam praticando contra os órfãos dos conselheiristas e as viúvas dos conselheiristas,
tá.
O comitê muda o foco, passa a apoiar também órfãos e viúvas de conselheiristas. Então, essas crianças sobreviventes permaneceram na ativa, começam um movimento de retorno para Canudos. De 1897 até 1909, foi um terror naquela região. Nada surgiu ali. Mas em 9 há um movimento de retorno para essas terras, digamos assim, sagradas de Antônio Conselheiro.
Uhum.
E aí é celebrado o primeiro Santo Antônio, pós Antônio Conselheiro, em 1909. Eu tive o privilégio, inclusive, de conversar e de fotografar a Dona Maria de Jonas, há muitos anos atrás, e ela participou desse primeiro Santo Antônio, criança ainda,
meu Deus,
em 1909.
Chego a me arrepiar, você acredita? A história me arrepia, gente.
Porque a história é mobilizadora.
É mobilizadora, que coisa linda,
eu,
né?
Eu, quando eu penso, não preciso nem falar, mas quando eu penso em Canudos, eu me encanto, sabe por quê, fã? Porque essa é a minha história.
É.
Essa história é a nossa história.
É
quer
nossa
dizer,
história.
E não foi isso que nós aprendemos na escola. Eu, na infância, lá em Jiquié, eu estudei em Jiquié até os 17 anos, mas na infância eu aprendi a história da Princesa Isabel, Duque de Caxias, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Não tinha graça nenhuma isso.
Nenhuma.
Não, eu não tinha identidade, mas quando eu descubro a história dessas pessoas, e não só Antônio Conselheiro, era Zumbi, era o Manuel Faustino, era Luiz Gonzaga, os conspiradores daqui de Búzios, eram os revoltados de Malé. Eu me identifico
claro,
com isso.
Claro.
Então, há uma mudança assim, de sentido, né, de pertencimento, de autoestima, de autoconfiança, de amor próprio, que os pós-chamados desenvolvidos, e equivocadamente chamados civilizados, mas praticam a barbárie, tanto nas épocas de colonização quanto na atualidade, esses povos, inclusive, têm esse conhecimento da sua história e têm esse orgulho.
É.
Qualquer pessoa que fale mal da França para um francês, Ave Maria, da Alemanha para um alemão, ou da Itália para um italiano, dos Estados Unidos para um estadunidense, há uma reação muito forte. E aqui nós, no Brasil, como não conhecemos o suficiente ainda dessa outra história, nós somos os primeiros a falar mal do Brasil.
É verdade.
Quando, se a gente conhecesse essa outra história, a gente ia ter muito orgulho.
Claro.
Então, se alguém me perguntar, fã, assim, mas, Olavo, por que é importante conhecer Canudos hoje? Eu respondo isso. É importante para saber que, no passado, nós tivemos um passado de brilho, de dignidade, de força, e não apenas de humilhação,
não,
de submissão, de escravidão. Foi um passado de resistência, um passado de dignidade.
De bravura, né? De homens e mulheres bravos, né? Que realmente acreditavam na força daquilo que ele, do coletivo, da irmandade.
E assim, Canudos materializou. Materializou um sonho milenar, não é secular, não, um sonho milenar da humanidade. O que, que é? Uma sociedade justa e solidária.
Uhum.
Canudos materializou isso. Canudos provou que é possível.
É
possível. E sabe por que Canudos foi destruído por tanta crueldade, com tanta força, com tantos soldados, com mais de 10 mil soldados ao todo participaram? Sabe por quê? Porque estava dando certo, porque estava crescendo. Aquilo não podia ser uma referência, não podia ser um espelho, aquilo não podia ser um exemplo.
Claro.
Imagine, o povo de Sergipe, ele falou, lá na Bahia tem um negócio chamado Canudos e tá dando certo, vamos fazer um Canudos aqui em Sergipe.
E algo construído pelo povo, né?
Certamente, então, majoritariamente isso... a população de Canudos era negra e indígena.
Pois é.
Majoritariamente.
É essa população que não está, ainda não está nos livros de história. Né? Que o pacto da branquitude começa ali a se entranhar na vida de todas as pessoas, contando uma história absolutamente branca, onde os heróis e as heroínas dos povos originários, negras, negros, indígenas, enfim, ninguém fez parte. Né? Como se quando aparece é uma coadjuvância quase que camuflada, quase que sob neblina, o que é um absurdo, porque a gente sabe de fato quem foram as heroínas e os heróis, né? De tantos movimentos históricos tão valiosos como todos esses que você retrata nos seus filmes, nos seus documentários, etc. Hoje, Canudos, se eu chegar em Canudos hoje, a gente viu que entre essas assinaturas aqui, dessas 500 vozes pela reparação histórica ao povo de Canudos, tem o prefeito de Canudos. Se eu chegar em Canudos hoje, a história me engole, história me toma, se eu for de fato com minha sensibilidade apurada para viver tudo isso que ela representa?
Fai, vou te dar dois marcos. A Canudos de 1983
tá.
E a Canudos de hoje, 2026. Eu comecei a trabalhar com esse tema, a estudar, a pesquisar nesse ano, 1983.
Tá.
Eu testemunhei em feiras livres, não só dentro de Canudos, mas na região, quando alguém queria abusar o outro, zoar o outro, a outra. Você é neto de jagunço, saia, você é filho de jagunço, saia, cala a boca, pá. E a pessoa que recebia essa denominação recusava, pulava, não tenho nada a ver com isso. Porque essa história foi construída um estigma tão forte em relação a ela, que era proibida as pessoas se auto-identificarem. O maior dano que foi feito ao povo de Canudos, aos sobreviventes, não foi material, foi subjetivo, porque esse sobrevivente, para sobreviver, olha a aparente redundância, né? Esse sobrevivente, como estratégia de sobrevivência, tiveram que negar sua identidade.
Imagina.
Eles passaram a dizer, imagine logo após a guerra, se alguém descobre, você era de Canudos, você é conselheirista, matava. Tinha licença para matar, os coronéis tinham licença para matar.
Sim.
Então as pessoas tiveram que negar sua identidade e isso se perdurou por gerações. Bom, 1983, corta. 2026, hoje quando você chega em Canudos, você fica encantada. Porque hoje tem, graças ao que? Ao trabalho da UNEB, através do Centro de Estudos Euclides da Cunha, do Campus Avançado de Canudos, ao trabalho dos cineastas que já fizeram mais de 80 filmes sobre Canudos, aos cantores e cantoras, compositores e compositoras, Fábio Pá, Geré, Barroso, Pingo de Fortaleza, Marcos Canudos, aos poetas. Em Canudos tem um poeta, Zé América Murim, que ele já publicou 7 livros com a temática Canudos. 7
Diga
livros.
Aí, gente.
Muita gente boa da capital, das capitais, não tem
não
esse.
Consegue.
Não consegue. Ele já publicou 7 compositores. Tem Bião de Canudos, que tem 3 discos maravilhosos. Então, historiadores, pesquisadores, tudo isso faz com que, aos poucos, ainda é pouco, mas é muito o que tinha até então, Canudos hoje é o tema no Brasil, não só na Bahia, mas no Brasil, que mais desperta, é o tema histórico que mais desperta interesse. Se você apontar, bom, Revolta da Chibata, lá no Rio, Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, Praeira, lá em Pernambuco, Cabanagem, lá no Maranhão, Balaiada, lá no Maranhão, Cabanagem, lá no Pará. Agora, Canudos é o Brasil inteiro. Sabe por quê, fã? Porque vieram tropas de 17 estados do Brasil. O Brasil, na época, hoje tem 27 estados, salvo engano, mas na época tinha 20. 17 enviaram tropas para combater Canudos. Oito jornais, os principais jornais do Brasil, enviaram correspondente para cobrir in loco a Guerra de Canudos. Os caras foram para lá e transmitiam. Tinha telégrafo. Se instalou um telégrafo para transmitir essas notícias. Foi um fotógrafo, Flávio de Barros, em 1897. Flávio de Barros fez 68 registros fotográficos. Então, Canudos foi um tema do Brasil, é um tema nacional. E aí, ele já deu esse pulo para ser um tema internacional. Em 1993, eu lancei o meu primeiro filme. Meu primeiro filme, não só sobre Canudos, mas o primeiro filme na minha história de já 20. Paixão e Guerra, Sertão em Canudos. Eu lancei nos Estados Unidos, antes de lançar no Brasil.
Olha só.
Eu imaginava um grupo de 30, 40 pessoas. Tinha mais de 300 pessoas no auditório.
Olavo!
E eu perguntei, fiquei surpreso e perguntei, por que que... tanta gente assim. Sim. Eu perguntei ao tradutor. Hoje eu não falo quanto mais na época em inglês. Mas tinha um tradutor.
Que demais, gente.
E no debate eu perguntei. Sabe o que eles me responderam? Os Sertões e Mário Vargas Llosa. Os Sertões de Euclides da Cunha, que foi traduzido em dezenas de idiomas. E Mário Vargas Llosa com o livro A Guerra do Fim do Mundo, que foi lançado em 1981, que na época tinha vendido mais de 30 milhões de exemplares no mundo inteiro. Todos os dois livros que tem Canudos como eixo da sua narrativa. Então, Canudos hoje é um tema internacional. Eu fico muito feliz com isso. Canudos era marginal na história do Brasil. E hoje Canudos é um tema que cada vez mais a juventude, as novas gerações abraçam.
Que maravilha, eu não conheço, preciso conhecer, acho que é uma falha histórica pessoal minha, eu preciso estar lá para poder entender a gente entende, né? Até porque a aula de Olavo é bem completa, mas se entender pessoalmente, olhar aquilo e dizer, meu Deus do céu, Antônio Conselheiro deixou filhos?
Deixou 3 filhos. A historiografia tradicional às vezes diz que Antônio Conselheiro era um misógino, era um homem avesso a mulheres, mas eu não sei se isso é real ou não. Sim. Porque ele teve um primeiro casamento, quando ele morava ainda em Quixeramobim, com Brasilina Laurentina de Lima, teve 2 filhos, e depois se separou, ela se envolveu com um oficial, um furriel da polícia, ele se separou e ele começa a iniciar a peregrinação dele e se relaciona, tem um relacionamento muito lúdico, digamos assim, com a mulher cujo nome era Joana Imaginária. Ela esculpia santos, né, de barro e madeira, Joana Imaginária, e teve um filho com Joana Imaginária, chamado Joaquim Aprígio. Isso antes de 1872, 73, porque a partir daí ele começa uma peregrinação, aí ele vira um peregrino, depois se transforma num beato, depois se transforma num conselheiro, dando conselho, fazendo pregações, construindo igrejas e cemitérios. No sertão da Bahia, e eu já viajei bastante sertão, não só da Bahia do Nordeste, tem 3 grandes figuras. É o Padre Cícero, ainda hoje. Padre Cícero, Lampião e Antônio Conselheiro. Então, Antônio Conselheiro foi uma figura extraordinária. Um dos maiores vultos da história do Brasil.
E merece todo esse estudo e essa pesquisa sobre realmente a sua trajetória. A gente, 2h52 da tarde, vamos falar por que motivo, não é? E aí sim, quando a gente conclui o motivo dessa presença de hoje, na tarde de hoje, de Antônio Olavo aqui. Mas claro que ele pode voltar quantas vezes ele queira, porque ele dá aula de verdade. Olha, vamos falar mais alguns nomes que assinam. Fernanda Gama, jornalista do Sinjorba, Fernanda Rocha Pérez, historiador, Fernando Pessoa, Gabriel Nunes, deputado federal pela Bahia, Gabriela Rangel, Escola de Psicanálise de Cuiabá, Mato Grosso, Marco Antônio Vila, professor historiador, Marcelo Moretti, professor da UNEB, Manuel Neto, historiador da UNEB também, Mabel Loureiro, assistente social. Tanta gente, a gente vai pescando e pegando. Raimundo Bujão, esse atuantíssimo, né, presidente do Fórum de Entidades Negras da Bahia, Pedro Marcelino, Pedro Lima Vasconcelos, professor da UFAL, muita gente, Odac Miranda, jornalista, Olívia Santana, deputada estadual pela Bahia, Ordep Serra, nosso querido Ordep Serra, importantíssimo membro da Academia de Letras da Bahia, ex-presidente que fez uma gestão tão bacana. Por que, então, essa busca pela reparação histórica ao povo de Canudos, Antônio Olavo?
Olha, Fan, a história do Brasil, reparação e indenização na história do Brasil é algo muito comum.
Uhum.
Só que sempre ela beneficiou as elites dominantes. Eu vou citar alguns exemplos muito rápidos. Quando houve a lei do ventre livre, em 1871, os proprietários das crianças que nasciam não queriam indenização para poder liberar as crianças, a lei do ventre livre. Quando houve a abolição, em 13 de maio de 1888, os proprietários dos escravos queriam também indenização e muitos conseguiram.
Uhum.
Ao longo do tempo, os ocupantes, aí não mais proprietários, os ocupantes das terras dos povos originários, quando precisam ceder sua terra para que esses povos voltem a reocupar, eles pedem e muitos conseguem indenização do governo.
Tá.
A mesma coisa eu lhe diria com os ocupantes das terras quilombolas. Há 30 anos atrás, nós tivemos um fato escandaloso, que foi os donos dos bancos, os bancos que o ano passado teve um lucro de 255 bilhões de reais. Em 95, os bancos reclamaram do governo que estava tendo prejuízo e o governo abriu um programa chamado PROER, que foi 1 bilhão de reais dado para os donos dos bancos. Então, sempre teve esse benefício para os setores dominantes, inclusive em Canudos. Aí eu vou citar dois fatos. Primeiro, soldados e oficiais que foram destruir Canudos, pós-guerra, durante vários anos, tiveram medalhas, monumentos, honrarias, promoções, majoração de aposentadoria, denominação de nome de ruas e praças, logradores, inclusive aqui em Salvador. Uhum. É uma vergonha ali na ladeira da praça, do lado esquerdo, a primeira de si da esquerda, Rua Tenente Pires Ferreira. Pires Ferreira, um derrotado que foi lá tentar destruir Canudos. No Rio de Janeiro, sim, tem ruas Moreira César. Agora, você não tem um beco, não tô nem falando em rua, chamada Antônio Conselheiro. Então, assim,
tinha que ter avenida, né?
Avenidas,
tinha que ter um trem
praças,
daqueles.
Nós já fizemos uma campanha para que a Biblioteca Central dos Barris tivesse o nome Biblioteca Antônio Conselheiro. Nós fizemos a campanha para que a estação de metrô, quando o metrô estava inaugurando, tivesse o nome Antônio Conselheiro. Mas os gestores públicos da Bahia não alcançaram, infelizmente. Mas vou citar outro exemplo, Fã. Os proprietários, os latifundiários, proprietários, na época da guerra, o povoado de Canudos é fundado do lado esquerdo do rio Vaza Barris, um povoado que existia, Antônio Conselheiro difundiu. Do lado direito ficavam duas fazendas, a fazenda Canudos, de Mariana Dantas de Carvalho, e a fazenda Cocorobó, de Elvira Dantas de Carvalho. Pois bem, com o passar dos anos, logo um ano e meio depois, Paulo Martins Fontes, que era casado com Elvira, portanto era dono da fazenda Cocorobó, entrou com um processo na justiça contra o governo pedindo indenização. Durou alguns anos. Em 1908, o presidente Afonso Pena autorizou o pagamento de 48 contos, 357.385 réis.
Meu Deus!
Isso era fortuna na época.
Até a fração o homem sabe.
Mas isso era fortuna.
Uma fortuna.
Isso simplesmente equivalia àquilo que ele reclamava de perda de 345 cabeças de gado vacum e 242 cabeças de gado lanígero. Agora, esse gado foi o gado subtraído na clandestinidade pelos soldados que estavam morrendo de fome.
Sim.
Porque um dos setores, talvez o setor que mais lucrou com a Guerra de Canudos, foram os latifundiários da época, porque venderam munições de boca, alimentação. Imagine 8, 10, 12 mil soldados iam comer o quê? De quem?
É.
Fornecido pelo Exército e pago pelo Estado. Então, essas pessoas tiveram suas indenizações, suas reparações. O que nós clamamos aí agora nesse brado coletivo, que teve esses 500 no primeiro momento, mas que vamos chegar a 10 mil...
Chegaremos.
É a reparação ao povo de Canudos, porque foi o povo de Canudos que mais sofreu os danos.
Claro.
Foi o povo de Canudos que sofreu as piores dores. Foi o povo de Canudos que ainda hoje sofre com as consequências daquela destruição, daquela chacina, daquele massacre. Canudos hoje é uma cidade muito carente de políticas públicas, de melhor condição de saúde, educação, saneamento. E nós estamos reivindicando, no meado para o final do ano passado, a prefeitura entrou com processo, a prefeitura de Canudos entrou com processo na justiça, pleiteando essa reparação. Nosso ponto de vista dos historiadores, dos estudiosos de Canudos, é que essa é uma bandeira justa. Agora, toda a verba tem que ser implantada em políticas públicas e iniciando com o Estado brasileiro, pedindo perdão ao povo de Canudos e decretando uma anistia póstuma.
Sem dúvida.
Porque ainda hoje, esses moradores carregam na sua lembrança o que seus antepassados sofreram.
Claro, claro.
Então, esse é um brado que nós colocamos como obrigação do Estado brasileiro, porque ele fez isso com os elites dominantes,
sim,
da época.
Sim.
Precisa fazer com o povo, foi o povo que mais sofreu.
Claro.
Então, nesse sentido, esse manifesto é o manifesto à nação brasileira pela reparação histórica ao povo de Canudos. Esse ao povo de Canudos é fundamental.
Fundamental. Lembrando que fazer reparação é promover cidadania, fazer justiça social. Nos 133 anos de fundação do Belo Monte Canudos, essas são as propostas que apresentamos e por ela lutamos. Esse manifesto está todo aqui nessa arte linda. Eu vou ler rapidamente que o Estado brasileiro reconhece o genocídio praticado no sertão da Bahia, oficialmente peça perdão ao povo de Canudos pelos crimes praticados pelo Exército e promulgue uma anistia póstuma aos combatentes conselheiristas torturados e assassinados quando estavam prisioneiros, que o Estado brasileiro efetivamente promova políticas públicas reparadoras de cunho estrutural que corrijam as desigualdades sócio-históricas e atendam às necessidades coletivas do povo canudense, que seja elaborada e aplicada uma política de construção histórica com a criação de novos espaços e a qualificação dos já existentes dedicados à preservação da memória histórica de Canudos no passado e no presente. Que sejam criados em Canudos centros de memórias e documentação da vasta e rica produção sobre o tema, se apresentando como referência nacional e internacional, vitais para a história da comunidade conselheirista de Belo Monte. Que se instale uma vara judiciária local, agilizando as demandas da população e possa dar maior celeridade nos processos cíveis e criminais. Essas são algumas das propostas que essa luta, esse manifesto à nação brasileira, apresenta pela reparação histórica ao povo de Canudos. Vamos lembrar novamente a fala de Honório Villanova, sobrevivente da guerra? Grande era a Canudos do meu tempo. Quem tinha roça, tratava da roça na beira do rio. Quem tinha gado, tratava do gado. Quem tinha mulher e filhos, tratava da mulher e dos filhos. Quem gostava de rezar, ia rezar. De tudo se tratava, porque a nenhum pertencia. E era de todos, pequenos e grandes, na regra ensinada pelo peregrino. Peregrino, no caso, Antônio Conselheiro. Gente, vamos assinar esse negócio, esse manifesto importante. Canudos, memória eterna. 500 vozes pela reparação histórica ao povo de Canudos. Chegaremos a 10 mil assinaturas. Isso aqui que está encabeçado por Antônio Olavo, pesquisador, documentarista, cineasta, mais que isso, um apaixonado pela história e um homem fundamental para que a gente continue preservando a memória das nossas, de quem já passou, das nossas gerações. Porque é muito fácil a gente viver olhando só para o futuro, mas o futuro não se constrói se você não preserva, não valoriza e não faz ter vida o passado, né, Olavo? Não adianta você querer só mirar lá na frente se você não dá valor, não honra quem veio antes, abrindo todo esse caminho, tirando esse mato para que a gente fosse passando, né?
Perfeito.
Então é isso. A gente está indo embora. São 3:02 da tarde. Agradecendo desde já a Antônio Olavo e já dizendo, convocado para voltar quando quiser. Muito obrigada, viu?
Ô, Fã, eu que lhe agradeço em nome desse grupo coletivo. Faço questão de
um abraço para todos.
É um grupo, é um movimento coletivo. Só assim que funciona, só assim que dá certo, só assim que tem consequência.
Sem dúvida.
E certamente a gente vai caminhando. Nós estamos vivendo hoje um tempo melhor do que quem vivia antes. E o futuro vai ser melhor do que a gente vive
sem
hoje.
Dúvida.
Eu acredito nisso, por isso que eu luto. E Canudos nos ensina muito. Convido todos vocês a assinarem o manifesto, como o Fã falou. Tá lá, tem um perfil no Instagram, 500 Vozes de Canudos. Quem quiser pode entrar no meu também, Antônio Olavo. E vamos difundir isso. No dia 5 de outubro, na Praça da Piedade, 16 horas, vamos estar todo mundo lá para a gente lançar esse manifesto com as 10 mil vozes bradando aí por reparação histórica Canudos.
Teremos, com toda certeza. Viva Canudos, viva Antônio Olavo, viva todo esse grupo mobilizador. Importante dizer que todo grupo precisa, sim, ter alguém que vá ali conduzindo na frente. E quando eu falo sobre você, eu não estou dizendo que é só você. Mas a gente sabe que, por natureza, precisa ter o inquieto que vá na frente abrindo os caminhos. Antônio Conselheiro está aí de exemplo, que a gente falou tanto durante essa tarde. Tem que ter o que vai na frente abrindo caminhos e dizendo, vem cá, mas por que isso aqui está fechado? Não, eu vou abrir, vou entrar e vou passar. você faz esse papel muito bem e com isso você vai levando tanta gente com você, mobilizando e fazendo a gente de verdade valorizar e entender qual é a história que não nos foi contada, mas que a gente precisa vivê-la. Muito obrigada, viu? Volte sempre, obrigada pelo seu tempo. 15h04, vem aí João Vitor com o seu Pega Visão. A gente vai indo em clima de São João ainda, ó, com Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Nem se despediu de mim, na sequência vem João Vitor com o Pega Visão. Tchau, gente, até amanhã.
Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim. Se declarar, quebre o pote e a quartinha, bota fogo na tamarinha, que ele vai se declarar. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim.
Nem se despediu de mim.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
Vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a das crianças é a vida, é bonita e é bonita.
Ser bem melhor e será.
conectada em você.
Engravidão.
Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Boa tarde, gente. Sextou, né, gente? Sextou e a gente sexta juntos aqui na tarde dessa Cardeal FM, no seu programa Pega a Visão de todo dia, de toda tarde, comigo, João Vitor. Estamos juntos aqui falando de cidadania, educação, cultura. É o nosso programa de sempre. Não posso dizer para sempre, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas até então, programa de sempre. Hoje tem Tá na Rede, muita notícia, tem música ao vivo e bate-papo com o cantor e compositor Tiri, que está aqui comigo para fazer o nosso já tradicional sextou musical. Toda sexta-feira a gente tenta fazer um sextou musical aqui para vocês. Lembrando que vocês podem acompanhar o programa pela sintonia da 106.1, que já está no radinho, já está acompanhando. Mas além do rádio, pode acompanhar também pelo YouTube da Cardeal FM, ver visualmente o João Vitor, que está de branco, e também o Tiri, que está de branco. Então, assim, vem participar com a gente também, mandar sua mensagem pelo YouTube da Cardio FM, participar do programa. O álbum, a gente faz o álbum do dia todo dia, exceto sexta-feira, né? Dia de sexta a gente faz o sextão musical, não escutamos tantas músicas assim só no final, porque a prioridade é o artista que está aqui comigo, mas queria falar um pouquinho sobre um álbum interessante, que é o álbum Ivete Gil e Caetano. Foi um álbum aí em colaboração da Ivete Sangalo, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Foi lançado em versão standard, também deluxe, chegando primeiramente por download digital através do iTunes Brasil no dia 24 de abril de 2012, com um total de 15 faixas na edição normal e 19 na versão deluxe. O álbum reúne diversas canções famosas desses intérpretes. O álbum alcançou o topo dos discos mais vendidos do iTunes poucas horas depois de seu lançamento e conquistou o prêmio do Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira em 2012. A Ivete, o Gil e o Caetano abrem o álbum, né? Ivete, Gil e Caetano, com a poesia do Drummond, aquela clássica quadrilha, né? João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que nem sabia da história. É bonito ver Ivete, Gil e Caetano declamando essa poesia, abrindo esse álbum. Então fica a dica aqui dessa sexta-feira, o álbum da Ivete, Gil e Caetano, que é assim, grande álbum da nossa música popular brasileira. Tem coisas ali naquele álbum, por exemplo, a Ivete cantando Atrás da Porta, né? Que até então era uma canção que tinha sido imortalizada pela Elis Regina, e a Ivete faz aí uma interpretação quase próxima da Elis. Tem gente que prefere a da Ivete como eu, muito sensível. O Gil cantando A Linha e o Linho, o Caetano cantando Você é Linda. Então, assim, é um álbum completo, vale a pena todo mundo conferir. Com certeza o meu convidado de hoje já ouviu, já escutou e já conferiu, não é, Tiri? Gente, nosso sextão musical de hoje é com o cantor Tiri. Não é todo dia que a gente recebe um nome potente aqui da MPB de Salvador. Muito então, obrigado, nosso Pega a Visão está começando o sextão musical com ele, Tiri. E eu dou boa tarde, boas-vindas. Você já é de casa, já passou pela nossa Cardeal FM, já esteve aqui no Balaio de Gato. Olha, você veio pro Balaio de Gato e hoje é dia de você pegar a visão, tá bom?
Exatamente.
Dá um abraço para minha amiga Fan Teixeira, que acabou de fazer um excelente Balaio de Gato. Tiri, eu sempre pergunto, né, aos meus convidados que sentam nessa cadeira onde você está, não faço uma chamada, uma nominata, digamos, sim, assim, cheia de coisas, que eu acredito que quem se define melhor é a gente, né?
Exatamente.
Tem ninguém melhor para definir a gente do que a gente próprio. Então, quem é o Tiri?
É isso, essa pergunta sempre me pega, mas eu digo que é um irmão, é um filho dedicado e um artista empenhado em fazer e trazer coisas do coração para o mundo, assim. Fora as diversas coisas e os diversos tires que existem, multiplamente falando assim, e ao mesmo tempo, mas eu acho que uma das coisas que mais me definem, assim, eu acho que é a empatia e a paz, assim. E está muito presente no meu canto, nas minhas composições. E é o que eu acredito e trago para o mundo, para esse mundo que está tão aí, né, João? De certa forma, ruindo e sendo construído de outras formas, mas é o eterno destrói e constrói. Então é isso, uma mensagem de paz e esperança para que essas novas gerações venham, sabe, com um caminho e com o poder de sonhar, sabe?
É meio isso, cíclico, né?
Isso. Exatamente. Você
falou, constrói, destrói, mas o sonho ele é presente.
Exato.
Tira, esse é o nome próprio mesmo?
Não, meu nome é Thiago, para quem não sabe. fiquem surpresos aí. Tem gente que só me conhece como Tire, viu, João? Inclusive, quando eu falo que o nome é Tiago, meu Deus do céu, você pensava que era Tire, descendência árabe, alguma coisa.
Eu fiquei assim suspeito. Falei, será que eu pergunto isso ou não? Porque tem gente pode que não perguntar. Gosta, né? Mas falei, eu vou perguntar.
Pode perguntar. Foi um apelido, na verdade, como todos os apelidos na infância, né? A gente recebe o apelido, não gosta, e o apelido vai e pega. Então, partiu disso. E aí, com o passar do tempo, ressignificando, eu comecei a carreira artística. E aí todo mundo me chamava de Tire, 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 e aí eu fui ressignificando isso e acabei abraçando o nome Tire como nome artístico, assim. Então, hoje eu sou muito mais conhecido como Tire do que Tiago, né, que é meu nome verdadeiro.
O Tiago, então, e o Tire, desde a infância, eles já queriam ser cantores, compositores. Nossa. O Tire sempre quis ser artista. Teve algum momento que você parou e pensou, é isso que eu quero fazer da minha vida, a música?
Nossa, eu acho que de certa forma, sim. Como eu acho que toda criança ela tem esse período de entendimento da vida e começa também a entender caminhos, né? Porque eu acho que entender caminhos, eu acho que é pro resto da vida inteira, mas quando a gente começa a definir o que profissionalmente a gente vai fazer na nossa vida, mas eu vou trazer até para um lado um pouco mais filosófico, um lado mais profundo, João. Para quem não sabe, eu sou trigêmeo, tenho mais dois irmãos gêmeos, da mesma placenta, que se chama Pedro, e Lucas também. E dentro dessa construção pessoal de cada um ali, de personalidade e tudo mais, os irmãos sempre tentam buscar um pouco de atenção do pai, da mãe, dos amigos, de alguma forma. Então, meu irmão Pedro sempre foi muito mais comunicativo, Lucas, o mais bonitinho. Então, eu acabei indo para a arte porque também tinha essa questão um pouco mais sensível. Então, fui me descobrindo meu caminho dentro da arte a partir do momento que eu queria também chamar essa atenção e mostrar que o Tire também tinha muito para mostrar, sabe? Então, é isso.
Você é o mais velho desse barco, dessa barca?
Não, eu sou a carne do hambúrguer, eu sou do meio. Tem Peu, que é o primeiro, Pedro, eu, Thiago, mais conhecido como Tire, e Lucas, que está aqui comigo ali, fazendo as filmagens, meu fiel escudeiro, tá, é o terceiro. Na verdade, somos trigêmeos, mas na hora de tirar, que foi definindo quem era o mais velho ou não. Né?
Então todo mundo tem o equivalente à mesma idade. Você que está pensando aí que é mais velho, não. Todo mundo tem a mesma faixa. Foi a ordem, né?
Exato. De retirada e de chegada ao mundo.
De chegada ao mundo.
Perfeito.
Que bacana ser trigêmeo, né, rapaz? Eu acho que... Existem aquelas coisas mesmo que o povo fala que gêmeos têm conexões.
A gente tem muita empatia, assim, quando um tá triste, tenta levantar, mas de beliscar, assim, e tudo mais, eu acho que não. E aí tem uma pergunta interessante que todo mundo faz, até... A senhora aqui da... Não sei qual é o meu nome, depois eu vou perguntar. Aqui da entrada perguntou, como é ser trigêmeo? Aí eu e meus irmãos, a gente sempre responde assim, eu não sei como não é ser trigêmeo. Então, para mim é algo muito natural, sabe? Foi se desenvolver... A gente tem uma empatia muito grande pelo outro, nós somos muito amigos. Então, essa construção é muito respeitosa, desde a infância até hoje, assim. Então, é muito gostoso ser trigêmeo, sabe? Eu não sei como não é ser trigêmeos, mas ser trigêmeos é muito bom. Em relação à companhia, a dividir sonhos, ideais ali na mesma época, no mesmo momento de vida. Então, eu acho que é uma força a mais assim, que a gente ganha, sabe?
Eu posso te dizer como não ter trigêmeos, né? Como é ser filho único, assim. Eu fui filho único minha vida toda, e com 15 Nossa. Anos meu pai teve um outro filho, meu irmão Aquiles, que hoje tem 10 anos, então assim, é meio solitário, né? A gente não ter irmão, eu sentia muita falta. Hoje tenho meu irmão, mas eu sou muito mais pai do meu irmão no sentido de distância, né? De Sim. idade, do que irmão, de fato.
Porque tem a questão também do abismo de idade ali, de tipo, Isso. confidência, de amizade, tudo bem que pode ser amigo, mas tem a questão, como você falou, de responsabilidade ali com seu irmão mais novo, né? Então...
É verdade. Ô, Tire, a primeira vez que eu vi o Tire cantando, que eu já vi o Tire cantando ao vivo...
Aonde, rapaz?
No Carmo. Lá no Carmo. Eu não consigo... Foi esse ano...
Foi Som do Sabor? Foi um festival chamado Som do Sabor?
Eu não lembro o nome do festival. Foi esse ano... Foi ali na Praça do Carmo, deve ter sido, que foi, cantou, que... teve a participação de...
Márcia Castro.
Márcia Castro.
Pronto, então foi esse mesmo.
Foi após o Carnaval ou antes do Carnaval?
Foi antes do Carnaval.
Foi no Carnaval, não foi?
Antes do Carnaval, acho que foi em janeiro, se não me engano, acho que foi janeiro.
Eu lembro que eu fui ao Carmo ver as meninas da Samba de Pretas, um abraço que já tiveram aqui comigo também, estavam tocando no Oliveiras Bar, por um acaso meu Uber parou na entrada da praça ali do Largo de Santo Antônio e tava tocando um Tire. Eu parei com uma amiga minha, a gente estava assim, acho que nas últimas quatro, cinco músicas do show, E a gente curtiu até o fim o show. Achei bacana você fazendo releituras de artistas que eu gosto bastante, né? Caetano,
eu sou
Gil,
apaixonado. Tem muita música pra tocar ainda hoje. A gente vai fazer uma dos mestres aí pra gente...
Aí eu fiquei assim, poxa, esse som é diferente. Nunca tinha visto, mas fiquei...
Obrigado.
É por ali. Não pesquisei depois, fui ver quem era... Fui curtir meu samba e por um acaso, rapaz, apareceu no meu Instagram alguma coisa sua.
Alguma postagem,
alguma postagem,
né?
Aí eu falei, eu vou convidar ele para pegar a visão com a gente.
Oxi,
e coincidentemente já tinha vindo aqui, já veio no programa da minha amiga Fã Teixeira.
Sim.
Vamos ouvir então um pouquinho de Tira ao vivo?
Bora, bora. Vamos começar aqui com a música que para mim é uma das músicas mais especiais que eu já lancei até hoje, em parceria com meu parceiro e amigo pessoal, Felipe Barros. E essa música fala sobre isso, né? Já que a gente estava falando sobre irmandade. E essa música se iniciou pensando nessa construção dessa irmandade minha, de meu irmão, e de Lucas e de Pedro. E aí tive a grande oportunidade de terminar essa música com esse parceiro que eu falei, que é Felipe Barros, que se chama Sobre Cuidar. Já parou pra pensar quem está do lado? Quem realmente cola com você? Sem papo de depois, sem botar atestado. Quem conta os dias, horas pra te ver? Eu não sei mais o que dizer. Só sinto muito. Eu quero é mais me conhecer, gritar pro mundo que nesse caminho eu não tô só. Já parou pra pensar?
Lindo demais, viu? Emocionante, obrigado. Tocante. Essa música você fez então pra essa relação com seus irmãos, Chiri?
Isso. E um pouco também dessas pessoas que... trazendo até um pouco de antes, quando a gente escolhe viver da arte aqui em Salvador, principalmente por ser a capital da música mundial, assim, é algo assim muito difícil de... ganhar destaque, de ganhar espaços, mas quando a gente tem essa base muito forte, muito consolidada e acreditando no mesmo ideal que você, eu acho que o processo ele acaba ganhando um pouco mais de leveza, assim, sabe, João? Então, ter meus irmãos desde o início dessa construção, minha mãe acreditando, ah, você tem que ter plano B, meu filho, mãe, plano B é dar certo na música e se não der, vai ser a música também, então... eu sempre acreditei muito nisso e continuo acreditando nesse meu sonho, né, que é viver de cantar e tocar as pessoas. E até hoje, até então, tá dando certo, sabe, João? Mas essa música é escrita com esse sentimento e com essa verdade pra gente olhar pra quem realmente cola com a gente nos momentos mais difíceis, sabe? Tudo bem que os momentos bons são importantes, mas os momentos difíceis definem quem realmente ali tá roendo osso com você, sabe?
Você acabou de falar de uma coisa importante, que esse título, né, que Salvador tem, nossa capital baiana, o título da cidade da música, da cidade do axé music, da cidade da cultura, o grande polo cultural. Salvador já deu dois ministros da cultura, né, pro Brasil, o ex-ministro Gilberto Gil e agora a ministra Margarete Menezes. Mas muitos artistas se queixam, Tiri, principalmente os artistas independentes.
Sim.
Que é difícil fazer artístico aqui em Salvador. Você também acha difícil?
Eu acho difícil, porém, eu estava até conversando com os amigos esses tempos ultimamente, que além de artista, a gente tem que saber se relacionar, sabe? Tudo bem que a Praça de Salvador é muito pequena, também existem também as questões raciais, existem as lutas, as pautas que a gente tem que respeitar acima de tudo, porque realmente são coisas importantes que a gente também não pode passar por cima. Mas eu acho que além de cantar e só sonhar, a gente tem que estar presente, tem que se relacionar, tem que se fazer presente, se mostrar. Então, eu tomo como referência essa grande cantora nossa, que é a Ivete Sangalo, que faz isso de uma forma majestosa, que é saber administrar a própria carreira, saber o que realmente quer, como quer. E uma conversa que eu tive muito, muito interessante com meu amigo e mestre Fernando Guerreiro anteontem, falando sobre essa crise que está acontecendo tanto no teatro como na música popular baiana, brasileira, é que as pessoas da nossa cultura estão fazendo coisas muito distantes da nossa população e do povo. Então, a arte, eu acho que tem que ter a verdade do artista, mas tem que ir de encontro ao povo. Então, tem muitas questões sendo levantadas, mas o caminho é o povo, sabe? Se comunicar na simplicidade, no sentimento, trazendo situações cotidianas. Enfim, tudo que acontece com o artista também acontece com o público. Então, é diminuir, encurtar esse caminho e não ficar só nessa bolha intelectual, achando que é intocável, enfim, já alfinetando algumas coisas, mas esse é o meu ver e ao ver também de outros artistas da cena, assim, que identificam esse movimento.
E esse é um desafio que expõe a superficialidade, né?
Exatamente.
Quem vive de superficialidade não consegue se conectar com o povo.
Exatamente.
E quem é autêntico, quem é autoral, quem consegue buscar uma genuidade, conversar com o povo. Você citou Ivete, para mim, eu acho...
Nossa,
são 30 anos, né, de carreira.
São das maiores referências
para mim. No
topo,
assim, no topo no sentido da
sempre,
do,
sempre.
Ser querida pela população.
Sempre ávida por estar fazendo. Eu acho que não é questão nem mais nada. É o prazer que ela tem em fazer a carreira e ter como norte a música na vida dela, sabe? Então, é fazer bem feito, é fazer de uma forma consciente, enfim...
É verdade. Essa música que você acabou de cantar pra gente é uma música autoral. Como
autoral.
É que funciona o seu processo de composição?
Rapaz, é muito louco assim, viu, João? Porque as composições, elas nascem de inúmeras formas. Já sonhei com letras e acordei já musicando a letra. Já criei uma harmonia no violão e depois, pesquisando e entendendo o que eu estava sentindo, coloquei a letra após a harmonia. Tem vezes que vem as duas coisas antes. Tem composições que a gente faz em parceria com outros compositores, que também vem de um diálogo e de uma interseção ali de vida, de alguma coisa que toca ambos os compositores e cantores. Enfim, para mim ela vem de uma forma assim, muito natural e despretensiosa, sabe? Mas às vezes pretensiosa também. Então, é muito difícil dizer como é assim. Vem da verdade, sempre. Vem do querer comunicar. E é isso.
Você sempre escreve, Tire, sobre o que você está sentindo? Ou você pensa um cenário, imagina uma questão? Poxa, eu quero escrever hoje sobre o sol lá no Porto da Barra. E você não está vivendo aquilo naquele
Sim.
momento, não está sentindo vontade de estar lá.
Mas o desejo, a verdade ali, eu acho que
isso.
É. Mas eu já escrevi, mas logo após eu percebi que tinha coisas e retalhos sentimentais dentro da música que era daquele momento que eu estava vivendo. Então, eu não consigo muito dissociar a minha verdade da intencionalidade assim, de compor de outras coisas. Eu, a partir da minha visão e da minha experiência de mundo, eu acabo traçando o que seria uma situação de terceiros, mas em cima da minha experiência, se é que você me entende. Então, acabo sempre trazendo coisas minhas.
Pega a visão, viu, minha gente, na composição. Eu acho composição uma arte incrível. Eu queria ter esse dom de compor, de fazer...
Mas consegue, João. É muito treino também. A gente vai na intuição, vai fazendo, mas é muito treino, tentativa, erro. Tem músicas que eu não dou continuidade, tem músicas que eu vou, então é muito essa questão de persistir também, né?
Gente, Tire pegando a visão com a gente aqui na... Vamos correr pro intervalo comercial rapidinho, já já a gente volta com mais música, com mais Tire aqui no nosso Pega Visão, na sua Cardeal FM 106.1.
Megavisão. Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Megavisão. Cardeal FM. Conectada em você.